Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Até agora esteve por aí o Valdeci Matioli numa madrugada especial e depois o Cacá Rodrigues com o Porteira Aberta. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa pelo telefone 44359020, também pelo e-mail programasbn@gmail.com. Ou, se você preferir, manda para a gente uma carta. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado chuvosa. São Paulo, previsões de 22 a 27 graus, Santos 25 a 27 graus. É o final da primavera brasileira, porque semana que vem já está chegando por aí o verão. Nós estamos hoje aqui, a equipe toda postos lá na mesa de som, Rafael Palmeira, fazendo esse som bonito chegar até você aí, na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós estamos aqui com o tema simpatias e antipatias. E para isso nós estamos recebendo a nossa querida companheira Maria Aparecida Sabolesi, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André. Maria Aparecida, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos para esses estudos tão prazerosos.
Pois é, nós vamos falar hoje dessa questão das simpatias e das antipatias. Nós vamos analisar as razões desses sentimentos de simpatias, de antipatias, diante das pessoas que nós conhecemos, principalmente daquelas que recém conhecemos. Tudo isso sob a ótica do ponto de vista da filosofia espírita kardecista. Por aqui também o Hélio Delanossi, o nosso companheiro Hélio Delanossi também aqui chegando para fazer os comentários. Maria Aparecida, vamos começando aqui perguntando para você, como é que nós podemos definir simpatia ou antipatia?
Para nós, os espíritas, tem muito a ver com as reminiscências de vidas anteriores, né? Então, são coisas que nós trazemos já do passado e agora, à luz da presença desta encarnação, muitas vezes se despertam esses sentimentos.
Quando você fala a respeito, nós os espíritas, as outras crenças também trabalham esse tema, simpatia, antipatia?
Também trabalham, mas nem todas as outras crenças são reencarnacionistas.
Ah, tá. Então a reencarnação está associada a esse tema, que é o que nós vamos explorar um pouquinho mais, né? Marinho, pode falar?
Não, e é interessante, né, essa questão da antipatia e simpatia, né, Toribio? Porque... muitas vezes a gente nem conhece aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente acabou de conhecer a pessoa e parece que vem aquele sentimento do tipo assim, poxa, eu gosto dessa pessoa, né? Aquela pessoa, a gente reza assim, né, Sérgio? Aquela pessoa é legal, aquela pessoa, bom, quer dizer, a próxima vez que a gente encontra aquela pessoa, parece que já existe uma aceitação quase que implícita, né, de que a gente gostou e sem a gente mesmo conhecer. E o inverso também acontece. A gente acaba de conhecer uma pessoa e por algum motivo a gente não se sente confortável, a gente começa a querer medir a pessoa de cima e embaixo, a gente começa a querer de alguma forma entender o que está acontecendo. E se a gente é capaz de encontrar a pessoa na rua no dia seguinte, é capaz até da gente atravessar de lado a outro, porque a gente acabou de um certo jeito não...
Como a gente fala,
não batendo, a gente, o vulgo, né? Vulgamente a gente fala, os santos não bateram, né?
Atração tipo coisa, e repulsão, né?
É interessante esse processo do que é a antipatia e a simpatia.
Então, né? Mas a Maria Aparecida colocou isso de uma maneira bem clara, e ela usou uma expressão, disse assim, de acordo com as reminiscências do passado. Mas será que as antipatias e as simpatias são originárias somente do passado? Você acabou de falar aí, nós podemos conhecer uma pessoa, nós acabamos de conhecer uma pessoa. Pode acontecer também do momento presente, de alguma coisa, alguém que nós conhecemos agora, e não pessoas que conhecemos no passado longínquo, não é isso?
É verdade, e aliás, é curioso, né? Sabe, Maria Aparecida, é muito interessante que às vezes as perguntas que são feitas assim, até fora do roteiro, né?
Como é verdade.
A gente percebe que a gente vai analisar, a gente vai ver que Kardec já tinha feito essa pergunta.
Já,
né?
Tinha feito mesmo.
Kardec fez essa pergunta aos amigos espirituais, né? E a resposta que eles deram foi que não é sempre coisa de passado, não. Né?
Pode
que
ser
às vezes...
Daqui, de agora, até do modo do pensamento e da vibração. Uhum. Aquilo que pode atrair ou não. E às vezes nós nem conhecemos a pessoa, mas ela traz implícita em si uma vibração que às vezes nos atrai e já o espírito já se conecta. E às vezes há uma repulsão até pelo modo de agir da pessoa.
Perfeito. 7:06, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. Nosso tema de hoje, simpatias e antipatias. Liga para cá no 4435-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. Ou você manda um e-mail para nós, programasbn@gmail.com. Maria Aparecida, você hoje, sobre esse tema simpatias e antipatias, fala uma palavra para a gente, uma só, que possa expressar esta relação com o tema simpatias e antipatias, e depois, no final do programa, você explica esta palavra, o que é que ela tem a ver com o tema de hoje.
Luz.
Luz, muito bem. Tá aí, aliás, é o nome da casa onde você atua, Centro Espírita Raio de Luz, em Santo André. Agora, como é que os espíritas, o espiritismo, explica esses sentimentos de simpatia ou de antipatia que por essas pessoas que nós acabamos de conhecer, como o Marinho colocou agora há pouco, você conhece uma pessoa hoje e se dá tão bem com ela, e outras você conhece e não quer mais ver na vida, né? Fala, não quero mais ver essa pessoa, é capaz de atravessar a rua, como usando a expressão do Marinho aqui, né? Plagiando ele, atravessa a rua, mas não vê. Como é que os espíritas explicam isso, hein?
Nós, né, na codificação, em todo o trabalho de Kardec que nós estudamos, vem nos dizer para trabalhar com sentimento amor, né? Trazer à baila, sim, que nós temos uma repulsão por aquela pessoa, mas não deixar esse primeiro sentimento nos tornarmos antipáticos, e sim trazer para conhecê-la nesta encarnação, porque é vibração e sintonia.
Agora, Hélio, a Maria Aparecida falou a palavra vibração e sintonia. Como é sempre nós ouvimos essa expressão vibrações espirituais? Explica para o nosso ouvinte, Hélio, o que significa vibrações, já que isso tem tanto a ver com a questão da simpatia, da antipatia. O que significa a expressão vibrações? Aliás, os espíritas usam muito isso, né?
É, aí está uma palavra difícil de explicar, né? Principalmente assim, só falando, né? Aí se você tivesse o recurso de um audiovisual, né? Uma luz para você ficaria um pouquinho mais fácil de explicar, mesmo assim ficaria difícil, né? Porque isso tem a ver com a frequência do pensamento, né? Porque as ondas, o pensamento, ele é emitido em frequência, assim como as ondas de rádio, assim como a televisão, né? O FM, AM, ele é emitido por ondas, por frequência, né? E a frequência dessas vibrações e do pensamento é que vai significar vir as vibrações. Que você, ela pode ser ou não captada por uma outra pessoa, né? Ela pode ser ou não captada sem muitos ruídos, sem muita interferência, ou ela pode muitas vezes simplesmente não ser captada. embora você esteja emitindo aquele pensamento, você está até emitindo um som, e ele pode até estar sendo ouvido e não está sendo entendido. Lá Jesus falava sobre isso também, lá no Evangelho, quando ele falava: aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Que tiverem olhos para ver, que vejam. Porque muitos ouvindo não ouve, né? Não escutam, né? E vendo, enxergando, não veem. Porque você pensa que todo mundo viu o que você falou, viu o que você mostrou, que todo mundo ouviu o que você falou. E nem todos ouviram, e nem todos viram, pelo menos não entenderam daquela maneira. Porque esse ruído nessa comunicação, ele se dá por diversos motivos, mas principalmente ele se dá, essa interferência se dá pelo próprio preconceito. A preconcepção que as pessoas têm a respeito daquilo que elas vão ouvir, ou daquilo que elas estão vendo, né? ou da presença da presença física daquela pessoa naquele ambiente, né? A minha avó falava assim, né, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, se você foi por cobra, ele vê uma linguiça, ele corre, né, porque ele pensa que é cobra novamente, né? Então tem muito a ver com a pessoa introvertida, como é que ela estava naquela hora, naquele momento, né? Se a pessoa já foi hostilizada de alguma forma por alguém naquela circunstância, né? Se ela foi educada, porque nós sabemos que cerca de 85% dos nossos pensamentos são preconceitos, não são conceitos, que vêm de informações que nós recebemos no processo da educação dentro de casa, né? Na educação escolar, né? Na educação formal, né? na convivência com os nossos amigos. Então nós temos muito mais preconceitos do que conceitos. Então todo esse conjunto de coisas vai afetar para que essa vibração seja boa ou seja ruim. Ou seja, que esse pensamento chegue limpo, né? Chegue limpo, ou chegue cheio de ruídos, cheio de interferências, e as pessoas acabam nos entendendo mal, né?
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para Maria Aparecida. Nós já falamos aqui, então, que a questão da simpatia e antipatia pode ter causas anteriores, pode vir de encarnações anteriores. Falamos aqui a respeito da vibração que cada pessoa emite, porque a gente percebe que tem pessoas que você se aproxima delas e você se sente bem. A pessoa nem abre a boca e você se sente bem, e o contrário também acontece. O Hélio foi muito feliz em lembrar a questão do preconceito. Tá certo, eu vejo a forma como você se veste, eu vejo a forma como você age, e já faço um juízo a teu respeito, criando essa situação de antipatia ou simpatia. E eu quero acrescentar mais uma coisinha, queria que você falasse um pouquinho a esse respeito. Existe um ramo da psicologia que fala que nós vemos o outro como espelho, que eu reconheço no outro aquilo que eu sei em mim. Então eu olho para você, estou conversando com você agora, e começo a falar: poxa vida, mas a Maria Aparecida é tão orgulhosa, a Maria Aparecida é tão arrogante. Mas na verdade a psicologia diz que na verdade eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, e estou percebendo isso em você. E antipatia muitas vezes gera desse reconhecimento. É importante a gente tentar pensar um pouquinho a respeito de por que, que uma pessoa me é simpática e por que outras são antipáticas?
Primeiro vale falar que sintonia e vibração é o elo da massa, da carga energética, né? E toda carga energética é toda a energia que plasma em todo o universo. E nós temos no outro sempre esse espelho. Então, quando o outro nos traz e fere os nossos sentimentos, nós temos a questão de repulsá-lo, porque nós não queremos ver em nós aquilo que o outro está abrindo, que não é dele, é nosso. E esse sentimento faz com que nós faça essa repulsão mesmo e tentamos tirar o outro para não abrir a nossa mente para aquilo que nós temos de errado. E o começo sempre vem de dentro para fora.
Quer dizer, nós recusamos olhar para nós mesmos para nos conhecer um pouquinho melhor. E isso seria importante fazer, não seria, não?
É, muito. Jesus já falou: conhece-te a ti mesmo, né?
Talvez aí esteja a maior dificuldade das pessoas se sentirem bem com as outras, ou no sentimento de não estar bem com os outros, porque às vezes é difícil para a pessoa olhar para dentro de si e fazer essa reflexão de como ela se comporta na relação com os outros, né? Marinho, queria fazer um comentário.
Eu gostaria, né? Enquanto estou aqui ouvindo os nossos comentários, eu estou lembrando algumas passagens do Evangelho, né? Que muito bem trazem isso para nós, né? A passagem do Bom Samaritano, por exemplo, ela traz a lembrança disso, né? Jesus foi tão feliz como o grande pedagogo, né? Jesus não tinha a dificuldade que nós estamos tendo aqui para explicar o que é vibração, o que é antipatia. Ele contava histórias e contava tudo, né? E a história que ele contou sobre o Bom Samaritano é muito importante, porque para as pessoas da época, vamos assim dizer, que sabiam que as pessoas que vinham da região da Samaria, né, eram preconceito, em geral tinham preconceito com relação a ela, né? Era uma pessoa que não era uma região que não era bem vista. Era uma região lá do Oriente que as pessoas que estavam naquela região normalmente eram entendidas como pessoas sem cultura, pessoas simples, pessoas sem educação. E no entanto, quando Jesus mostrou que foi uma pessoa assim, que sentiu no coração a necessidade de atender um necessitado, né? Muito mais do que o sacerdote, por exemplo, que se coloca como representante de Deus, né? Muito mais do que o publicano, que era uma pessoa da classe média alta, né? Foi o samaritano que sentiu no coração a necessidade de ajudar. Então veja que ele foi buscar nessa historinha exatamente uma maneira de tirar o preconceito das pessoas com relação às coisas, né? Porque às vezes a pessoa bastou se apresentar que vem de tal região que a gente já pensa alguma coisa daquele jeito, né? E o próprio Cristo, né? O próprio Cristo também, quer dizer, ele não foi muito aceito inicialmente na sua pregação, dado a origem dele, por onde que ele vinha, né? Então veja que essa questão de preconceito, ela é histórica, né? Ela é, podemos dizer, quase que bíblica, né? E que impõe essas antipatias gratuitas, muitas vezes, simplesmente como foi aqui dito, pela maneira que uma pessoa se veste, pela maneira que uma pessoa fala, de onde ela vem, né? É um pré-julgamento quase que imediato que tem e que gera esse sentimento.
É que nós olhamos o externo, né? Deixamos o interno, né? E aí nós olhamos o externo e já julgamos. E aí nós já colocamos uma placa, esse pode, esse não pode.
Mas agora, olhando para um outro lado, eu conheço uma pessoa que, de repente, eu gostei dela, é extremamente simpática, mas à medida que eu vou conhecendo um pouquinho melhor, eu estou vendo que ela não é nada disso, que é uma pessoa desagradável, que é uma pessoa com gravíssimos problemas morais, que é uma pessoa que tem sérios equívocos, e vou criando essa antipatia dentro de mim. Como é que eu lido com isso? Porque dessa vez não é preconceito, eu sei que o cara é daquele jeito.
Quando a gente vai descobrindo que a moral da pessoa não é tão ilibada, não é aquilo que nós esperávamos, cuida de nós tratarmos de não julgá-la e compreender que cada um está no sentido evolutivo no seu caminho. E cumpre a nós compreender o caminho dela evolutivo e também deixar que nós possamos ajudá-la com o nosso exemplo. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
7:18, nós estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, 44-35-9020. É o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Simpatias e Antipatias. Quero lembrar a você que hoje está conosco a Maria Aparecida Sabolesk, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz, em Santo André. Maria Aparecida, nós estamos falando aqui dessa questão da simpatia, da antipatia, dessa questão vibracional da energia que as pessoas têm nas relações. O Sérgio agora comentou isso de uma maneira bastante clara, né? Agora, conta pra gente, Maria Aparecida, quando essa energia, essa vibração, essa sensação de não estar bem entre as pessoas existem? Ou seja, existe essa sensação de que está presente a antipatia. Nós não precisamos nos esforçar, então, para gostar das pessoas, já que elas são antipáticas a nós?
Imagina, se faz muito necessário que a gente se esforce, sim, para entender o outro. Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente começa, a gente já tem aquela sensação de antipatia, nós temos que procurar na pessoa o melhor e dar o melhor de nós para tirar aquela escuridão e fazer com que a luz do amor chegue.
O Hélio de la Nossa quer fazer um comentário, Hélio?
Eu me lembrava aqui agora, né, ouvindo os comentários, nós temos uma tarefa dentro da Casa Espírita e nós tínhamos lá um companheiro que ele era assim, como o senhor falou, né? ele era claramente uma pessoa desagradável, assim, né? A forma de ele agir e tal. E nós, um dia, fizemos uma reunião para tentar ver o que, que faz com ele, né? Porque ele estava atrapalhando o pessoal todo lá. E aí o tio Nunes, né? O Nunes Maia, e consultaram ele, ele era o responsável pela tarefa, né? E ele falou assim, no jeito dele meio mineiro de falar assim, ele falou assim, se ele dá trabalho aqui dentro, se vocês jogarem ele para a rua, lá na rua é que ele vai dar trabalho mesmo, vocês têm que segurar ele aqui dentro e fazer ele ver o exemplo, como ela disse, né? Com o exemplo de vocês é que pode fazer ele mudar alguma coisa. Se você jogar ele para a rua, aí sim é que ele vai mesmo atrapalhar a sociedade mesmo, né? Caiu para vocês, vocês cuidam dele, né?
7:20. Vamos fazer aqui o nosso bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos fazer? Vamos lá, vamos envolver todo mundo aqui. Começamos pela Maria Aparecida. Maria Aparecida, qual a importância de nós ensinarmos bons hábitos sociais para as crianças?
Fazê-lo homem de bem.
Marinho, uma pessoa que não toleramos nesta vida pode ter sido um desafeto nosso em uma encarnação passada?
Sim, o mais provável é que isso tenha acontecido assim.
Hélio, quanto tempo ou quantas encarnações pode durar uma antipatia?
Pode se arrastar por muito tempo, viu? Se nós não cuidarmos dela.
Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso, porque isso é importante isso aqui, né? Sérgio, as pessoas com as quais nós nos damos muito bem, que gostamos de estar sempre próximas a elas. Veja que pergunta caiu para me fazer para você, Sérgio. Vou até começar de novo, hein? As pessoas com as quais nós nos damos muito bem, que gostamos de estar sempre próximas a elas, podem ter sido companheiros de jornadas em outras encarnações?
É bem possível. Aliás, é muito provável que isso aconteça.
Maria Aparecida, quando não sabemos o porquê de sentirmos antipatia por alguém, é útil pedirmos desculpas a esta pessoa, mesmo que mentalmente?
Ah, sempre é útil, né? O elo do perdão traz a luz no caminho e nós conseguimos, pelo menos, compreender. Eu tive uma mãe de turma que eu quase desisti um ano antes, quando eu soube que ela seria minha mãe de turma no outro ano. Quando falaram, vai ser... Eu só a vi umas vezes e eu não conseguia olhá-la. E foi a melhor mãe de turma que eu tive nos estudos.
O que, que é mãe de turma, Maria Aparecida? Conta pra gente.
A mãe de turma é quando nós estamos iniciando os estudos espíritas, desde lá do T2, aprendizes do Evangelho, servidores do Cristo e tal. Ela é aquela pessoa que cuida de toda a turma, que orienta, que está conosco, além de vir os palestrantes, outros, tudo, mas ela é que dá o tema e que faz todos os ensinos e que nos ajuda, como carregasse crianças pelas mãos.
Perfeito. E o T2 é aquele trabalho duplo, né? Duplo, aquele trabalho que cuida não só da parte espiritual, né?
Material e espiritual.
Perfeito. Marinho, é possível que pessoas de diferentes religiões convivam bem?
Sem dúvida.
Hélio, os valores espirituais das pessoas podem definir quem será nosso amigo e quem não será o novo amigo?
A princípio, sim. Nós temos que investir nisso, né? Para aquele que nós achamos que não será nosso amigo, temos que investir, é aí que temos que trabalhar.
Perfeito. Sérgio, é possível estarmos em sintonia vibratória com outras pessoas somente em pensamentos, sem a presença física, como por exemplo com amigos que já não estão mais na vida física? É possível isso?
Claro, e mesmo com quem esteja na vida física, às vezes, muitas vezes a gente se lembra de um momento que nós tivemos entre amigos, que gostoso que foi, que coisa agradável, isso daí é a sintonia.
Maria Aparecida, a nossa família é composta de espíritos afins ou de espíritos que não se afinizaram em encarnações passadas?
São compostas pelos dois,
pelos,
né?
Dois.
Pelos dois. E às vezes, esses que não se afinizaram, é o maior compromisso que nós temos, né?
Perfeito.
É a engrenagem da carrocinha que tem que
corrigir. Marinho, somente os espíritas podem sentir a vibração, a sintonia com as outras pessoas?
Não, todos nós sentimos essa energia das outras pessoas, independente da religião e até mesmo de termos uma religião.
Hélio, por que nós devemos nos esforçar para termos simpatia por alguém que comumente não nos é simpática?
Até por um preceito do próprio Cristo, né? Nós temos que amar, inclusive, aquele que nós não gostamos, ou até os nossos próprios inimigos, né?
Sérgio, os familiares de Jesus, todos tinham simpatia por ele?
Não, a gente sabe pelo evangelho que não eram todos, e inclusive os evangelhos dizem que muitos deles não compreendiam qual era o trabalho de Jesus. Mas agora eu gostaria de conversar com a Maria Aparecida sobre uma coisa que ela falou, esse depoimento que ela deu ali a respeito daquela mãe de turma. Eu acho que foi muito importante. E eu queria perguntar para você, às vezes aquela pessoa antipática, aquela pessoa desagradável, sabe, aquela pessoa insuportável, ela é colocada na nossa vida para nos servir como mestre?
E como, né? É a mola mestra mesmo que vai nos fazer olhar com profundidade o que nós estamos errando e buscar lá a compreensão desse amor. E eu vi que lá, no caso, era mais mesmo o preconceito por julgar a aparência. E quando eu a conheci profundamente, toda aquela vestimenta que eu achava que era de orgulho, era uma pessoa extremamente dedicada. Ela tinha austeridade, mas muito amor.
Agora, às vezes, esse processo de reconhecer na gente esse problema não é um negócio meio dolorido? É. A gente, às vezes, não tenta fugir desse reconhecimento? A gente não fica tentando falar, não, mas o problema é do outro mesmo, não é meu?
Ah, sempre, né?
E por que que isso acontece?
Porque nós temos que nos transformar, né? Reforma íntima, né? Buscar lá essa transformação, e o outro às vezes é colocado em nosso caminho justamente para isso. E fuga sempre é, nos parece, o caminho mais lógico, mas não o é.
É mais fácil, é, né? Mais é o fácil, caminho mais fácil. É. Né? Marinho quer fazer um comentário?
Eu queria voltar um pouquinho nessas perguntas que aqui foram feitas pelo Sérgio agora, num ponto importante que foi abordado aqui um pouco antes, que é a questão da reencarnação, né? Se houve uma pergunta aí que você abordava a questão de por quanto tempo que uma antipatia pode durar,
né? Ou quantas encarnações,
ou quantas,
né,
encarnações podem colocar. Eu acho que esse ponto é extremamente decisivo, vamos assim dizer, para a nossa felicidade, né? Porque se nós temos numa determinada encarnação a oportunidade de estarmos convivendo, como foi aqui colocado, com uma pessoa que não nos é simpática, uma pessoa que nós não gostamos, uma pessoa que em outra existência nos prejudicou ou prejudicou um familiar nosso, né? Quando nós marcamos aquilo tão intensamente que voltamos numa outra encarnação com a mesma pessoa, né? Qual a chance que nós temos... Essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Sérgio aqui agora, né? Qual a chance que nós teríamos de, ao termos saído de uma, duas encarnações, sem melhorar o sentimento de antipatia que a gente tem com uma pessoa, qual a chance que a gente teria numa terceira tentativa, por exemplo, de que aquilo seja resolvido? Como é que as leis da reencarnação, a lei da vida, nos ajuda a superar isso?
Primeiro, eu acho que é importante a gente perceber que nós temos que valorizar a importância do momento. Eu hoje estou aqui com os meus desafetos, mas não sei se amanhã eu vou estar novamente com eles. Isso é um negócio importante, quer dizer, a gente não pode também adotar aquela política de simplesmente, eu não gosto do Turíbio, deixa, vai ficar para a próxima encarnação me acertar com ele.
Esse exemplo não é muito bom, mas eu gosto de você, senhor.
Mas eu não sei se eu vou estar com o Turíbio na próxima encarnação. Eu, muito possivelmente, vou me encontrar novamente com o Turíbio numa encarnação, mas eu não sei se isso vai se dar daqui a 100 ou daqui a 500 anos. Então, até Jesus nos fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele. Agora, sempre vamos ter essa chance. Inevitavelmente, nós vamos ter essa chance. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter essa chance. Demore quantas encarnações forem necessárias. O grande problema é que muitas vezes aquele nosso desafeto, ele está num processo de crescimento espiritual e ele começa a se distanciar da gente. E isso começa a ficar mais difícil, esse reencontro, esses cruzamentos pela vida. Então, é importante a gente parar a perceber, é importante a gente ver esse exemplo que a Maria Aparecida deu, de repente... ter encontrado uma pessoa, olhar para dentro de si, ver qual é o problema que essa pessoa causou nela e tentar trabalhar com isso. Então, ao invés de nós nos preocuparmos com quantas oportunidades nós vamos ter, vamos nos preocupar em aproveitar essa oportunidade agora.
7:29, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, até porque o Rafael Palmeira vai fazer as inserções comerciais da ABC. Mas antes eu quero deixar uma perguntinha aqui para a Maria Aparecida. Maria Aparecida, quais são as causas dessas vibrações boas ou ruins que nós sentimos nas relações entre as pessoas? Você vai responder já já no nosso retorno. E também lembrando, no final do nosso programa, Maria Aparecida vai explicar para a gente por que ela usou a palavra luz ao se referir ao tema de hoje, simpatias e antipatias. No final você explica para o nosso ouvinte. Você que está aí na nossa audiência, fica com a gente aqui, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já, pega o telefone e liga para cá, 44359020. Se você está na internet, manda um e-mail aqui, que o Sérgio está plugado lá na internet, programa sbn@gmail.com. Nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570, Rádio ABC AM 1570.
Sete horas 33 minutos, nós estamos retornando aqui no Semana Boa Nova, hoje com a presença aqui da nossa companheira Maria Aparecida Sabolesky, do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André. Maria Aparecida, uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos ouvintes normalmente, né, para os nossos convidados, né, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para os nossos ouvintes como é que foi a sua chegada no Espiritismo.
Olha,
rapidamente, só para a gente poder conhecer
um pouquinho mais você. Em família sempre foi uma repulsa, hoje são todos.
Havia uma antipatia pelo assunto.
Lógica, nossa, não podia se falar. E eu passei em frente, todo dia, quando ia para o trabalho, passava em frente ao Joana de Ângeles. E um dia resolvi...
Joana de Ângeles é uma casa espírita localizada em
Santo
André.
Né? Isso, passava em frente. E um dia eu resolvi parar. E desci do carro. E aí encontrei, que eu falo que é meu mentor encarnado, seu Ari Brasil.
Aliás, um abração para o seu Ari Brasil, deve estar na nossa audiência, ela, como sempre.
Marques. E aí eu entrei, mais assustadíssima, e queria sair, mas ele estava na porta, então eu ficava sentadinha. E aí passei pela entrevista, né? Atendimento fraterno, não sabia o que falar que eu estava fazendo ali. Passei pelo passe e fui convidada para fazer o T2. Fui para o T2 sem saber do que se tratava. E aí começou e o entendimento. E depois de vários anos, que eu estou mais de 30 anos na doutrina, e vim saber que meu avô, pai do meu pai, que eu não conheci, era espírita.
Ah, tá aí. E por que o espiritismo?
Porque o espiritismo? Por que o espiritismo? Porque a doutrina, e é... Porque eu acredito, espiritismo é... A doutrina dos espíritos, ela é... Não só religião, mas ela é filosofia, ela é ciência, ela te responde tudo. Aquilo que nós temos aqui, as dúvidas, e ela vem e põe uma pá de cal sobre essas dúvidas, esclarecendo mesmo.
Perfeito.
Tudo as dúvidas que nós temos.
Aí a explicação da Maria Aparecida do porquê desse envolvimento dela com o Espiritismo, né? Bom, Maria Aparecida, eu tinha deixado para você aqui, antes do nosso intervalo, uma pergunta: quais são as causas das vibrações boas ou ruins? Explica para a gente quais são essas causas das vibrações boas ou ruins.
Nós dizemos sempre na doutrina que são as formas de padrões e pensamentos, né? São os nossos sentimentos. Nós pensamos e quando nós pensamos, nós geramos energia em formas de padrões de pensamento. E essa energia vem daquilo que nós sentimos. Eu gosto muito de uma frase de Miramês: sente o que pensa, pensa no que sente, fala do que pensa e cumpre o que fala.
Ah, excelente. Está aí Miramês, um grande espírito que manda mensagens aqui, manda textos muito bonitos, orientações espirituais perfeitas para a gente, né?
É.
O Fernando, lá da Vila Assunção de Santo André, aliás, o Fernando Botássio, nosso companheiro lá do Semeador, que tem estado aqui com a gente aqui no rádio já várias vezes. O Fernando está ligando para a gente. Fernando, um abração para você. E está dizendo que nesse dia que nós estamos falando de simpatias, ele precisa agradecer os amigos do Semana Boa Nova e falar da gratidão dele. Ah, obrigado, Fernando, pela sua gentileza, as palavras carinhosas aí. A Linda da Vila Paula ligando para a gente também, a companheira Linda. Linda, um abração para você. Está desejando Feliz Natal para toda a equipe e que vocês possam continuar espalhando o conhecimento para todos nós. Linda, que maravilha, a equipe está agradecida aqui e mandando, retribuindo um abraço para você. Obrigado, Linda. O Adalberto de Guanares, um abração para ele, sempre ligando para a gente aqui, dizendo que... Ela está fazendo uma pergunta que já foi respondida, né? Então é só uma passagem rápida, está dizendo assim: o ambiente cria simpatia ou antipatia, ou ambas são do espírito e trazidas pelas pessoas? Já falamos, né, que são as pessoas, né, os espíritos que trazem entre si a carga vibracional, né? Aliás, são as pessoas que impregnam o ambiente com essa carga vibracional, não é isso, Maria Aparecida?
Olha, eu gosto de falar que a vibração é como um perfume que nós deixamos no ambiente impregnado. E quem chegar ali pode se agradar ou não dessa vibração. E vai ficar no ambiente, impregna tudo. E todo mundo, pela sintonia, ao entrar, sente.
Sente como é que está o ambiente, né? Maria Aparecida, você falava agora há pouco das questões dessa questão da vibração boa ou vibração ruim, explicou isso detalhadamente para a gente. Jesus não dizia que nós devemos amar até os nossos inimigos, né? Como eu dizia, né? Como é que o Espiritismo entende esse ensinamento? Nós vamos amar as pessoas que são antipáticas a nós?
É a maior dificuldade, mas nós devemos entender que Jesus falava de um amor ágape, né? De um amor elevado. E amar é que nós temos essa coisa de estar junto, grudado, e não é isso. Amar é respeitar o outro como ele é. Entender que ele está no processo evolutivo tanto quanto nós, no mesmo caminho. E às vezes, de nossa incompreensão, ele está até mais à frente, né? Então é respeitá-lo e respeitar a nós mesmos, e entender que é um processo evolutivo, e deixá-lo caminhar e nós caminharmos, não interferir com os nossos pensamentos, julgamentos e processos que levam uma carga energética, às vezes até piorando a situação das pessoas. Isso que é amar.
Perfeito. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de... Quando a gente fala em vibrações, é interessante observar que pode parecer uma expressão que não seja... é muito comum no vocabulário nosso, né, do ponto de vista religioso, e pode ser uma expressão que seja muito utilizada no meio espírita, né? Mas em outros idiomas, esta expressão vibração ela é mais comum de ser usada, né? Mesmo entre pessoas não religiosas. E ela se refere exatamente ao clima que existe no ambiente. Ela se refere muito à qualidade que uma pessoa pode emprestar no determinado ambiente pela maneira dela ser. São palavras mais usuais em outras culturas, né? No sentido de que a pessoa que está num ambiente e faz aquele ambiente um ambiente agradável, a pessoa que pela sua maneira de ser, pela sua maneira de olhar, pela sua maneira de se relacionar com os outros, pela maneira que aceita e compreende os demais, né? Deixa o ambiente com uma condição agradável, esse perfume que a Maria Aparecida fala, né? Tudo isso é vibração, né? Então a vibração ela vem realmente do coração de cada um. Vem de como que cada um entende o seu semelhante, como que cada um entende as circunstâncias da vida, né? Uma pessoa que está sempre raivosa, uma pessoa que está sempre... depressiva, uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que está sempre vendo o lado ruim das coisas, aquela pessoa que está sempre vendo o copo vazio, né? A metade vazia do copo, que você diz, ela não deixa uma vibração boa, né? E ela se torna desagradável. As pessoas procuram... Ela sai do ambiente, ou está no ambiente,
né?
Ou ela está no ambiente e deixa o ambiente com um gosto ruim, impregnado de uma energia negativa. Não é? Por quê? Porque ela tem um pensamento negativo, ela tem um sentimento negativo. A pessoa que é muito crítica, tem pessoas que são muito críticas com relação a tudo, não é? Isso é uma energia negativa, né? Que não vê o lado bom das coisas, né? Agora, o inverso, não é? A pessoa que compreende o semelhante, a pessoa que, mesmo diante de uma situação difícil, vê o lado bom das coisas, a pessoa que respeita o semelhante, a pessoa que percebe as coisas ruins, mas transforma aquela percepção das coisas ruins em uma coisa construtiva, uma coisa produtiva, quer dizer, ela acaba deixando o ambiente impregnado desta chamada vibração boa, deixa um ambiente leve, gostoso, produtivo, onde as pessoas se relacionam bem. Então, isso é uma coisa muito importante de cada um, né? Então, a vibração, essa vibração boa ou ruim, vem essencialmente da capacidade que uma pessoa tem de sentir, e de amar e de respeitar o semelhante, né, bem.
Hélio de la Noce, quer fazer um comentário, Hélio?
Eu queria só acrescentar aqui alguma coisa, né, que a pessoa diz, ah, isso é psicológico, né, mas os animais também sentem isso aí, né, então quem tem animal em casa, sabe, o animal percebe isso aí, ele não tem nada psicológico, né. O cachorro é muito, ele percebe claramente quando você está com medo dele, se você não está com medo dele. Se você chegou em casa de bom humor, se você chegou em casa de mau humor, né, ele te recebe de uma forma ou de outra, dependendo de como você está. Certo? Ele consegue, ele identifica essa vibração com muita facilidade. Né? Inclusive, as pessoas, se você for aguçar mais a sua percepção, e você vai ver que até outros animais, eu cito o cachorro porque o cachorro é que todo mundo tem, né? Mas até o pássaro sente, quem tem pássaro em casa, não devia ter em gaiola, mas quem tem, né? É, pássaro em gaiola, que já nasceu em gaiola, enfim, não vamos julgar aqui agora, mas ele percebe essa vibração, né? Esse perfume, né? Como agradável ou desagradável que você emite com os seus pensamentos. As crianças muito pequenas, muito tenras, né? Até de bebês, né? Recém-nascidos, percebem quando chega uma pessoa com boas vibrações, quando chega uma pessoa com más vibrações, então não tem nada de psicológico, não. Isso aí realmente é real mesmo, né? É quase que físico, né?
É energético e magnético, né?
7h43, estamos aqui na ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Simpatias e Antipatias. Liga pra gente aqui, 4435-9020. Liga pra gente, diz o que você está achando do programa, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida e você vai concorrer como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Liga para nós aqui. A Salete de Santo André ligou para a gente aqui. Salete, um abração para você. Ela está fazendo uma pergunta, uma Maria Aparecida, muito interessante. Ela diz assim, por que algumas vezes estamos vendo nossa TV e aparece uma pessoa que sequer conhecemos e nos causa aquela repulsa, né? E aí nós até mudamos de canal. Por que acontece isso, hein?
É no mesmo sentido da sintonia, né? Às vezes nós não conhecemos, mas o pensamento e a energia chegam onde se quer. E a televisão passa isso, né? Por ondas, né? De vibrações. E a gente já olha e já tem a repulsa. Sem sequer, já mudamos de canal, né? E nem vamos a fundo, às vezes, o que a pessoa está falando, né? E às vezes até pela forma que a pessoa se apresenta, a roupagem e todos aqueles conceitos e preconceitos que nós temos gravados em nós, né?
Uhum. Agora, a Maria Aparecida, você falava agora há pouco dos trabalhos da Casa Espírita, você falava dos cursos, né, etc. E lá também nas Casas Espíritas existem os médiuns, aquelas pessoas que nós chamamos de médiuns, que são as pessoas que tem uma afinidade maior com o plano espiritual, se relacionam mais diretamente com o plano espiritual, usando alguns atributos, né, que são desenvolvidos, etc. Né? Esses médiuns, eles são chamados assim, eles trabalham assim, são pessoas que têm vibrações boas, é isso?
Aqueles que já estão no aprendizado, sim, porque mediunidade não quer dizer bondade. Uhum. Mediunidade é orgânica.
Então, né? Não tem nada a ver com a vibração
aí,
da pessoa.
Não, aí tem que ver o que você vai fazer se a sua mediunidade é exercida com Jesus.
Sérgio.
Né? Com os ensinamentos do mestre.
Por falar em vibração, em não ter nada a ver com vibração, agora há pouco eu estava pensando, estávamos conversando aqui a respeito da vibração negativa. Ao longo da história, nós vimos vários personagens maus, personagens perversos, mas que, apesar disso, eles conduziram verdadeiras nações, criaram verdadeiros cultos, verdadeira adoração. Às vezes essa pessoa tem uma vibração negativa, mas essa vibração não acaba sendo superada porque ela está dizendo aquilo que nós queremos ouvir, ou seja, ela está despertando em nós aquele mal que nós trazemos dentro da gente?
Sempre Jesus falou sobre isso, né? Que nós deixamos nos atrair por essa ilusão. E o outro nos leva pela ilusão que temos de tudo ser muito fácil, e ele fala aquilo que vai ao nosso coração. Então, nós vamos ser atraídos por isso, por essa energia magnética dele fazer tudo mais fácil para que a gente vá. É muito mais fácil culpar o outro depois, né?
Deixa eu me estender um pouquinho. Você falava agora há pouco aí dos médiuns, né? Aqueles médiuns que têm um comportamento inadequado, né, na sua atividade no dia a dia, ou que são antipáticas nas relações com as pessoas, isso afeta a relação dele com o plano espiritual, o seu trabalho na casa espírita?
É lógico, né? Porque a sua vibração não vai atrair mentores de luz, né? Ele vai atrair aqueles que estão com afinidade ao trabalho que ele está se pondo, né?
Marinho e Hélio, como é que o médium deve, então, se preparar para não ter esta situação de estar, de ter um comportamento antipático perante as pessoas?
Ele tem que se preparar com Jesus, né? O médium que não é evangelizado, ele é uma presa fácil, né? O Chico já falava que o médium é como se fosse um telefone, né? E quando ele não é evangelizado, ele se torna um orelhão, né? Um orelhão. Qualquer um vem e telefona por ele, nem ele sabe quem é que está falando por ele, né? Então ele precisa se evangelizar, é fundamental.
Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar, o Chico foi aqui citado, foi lembrado, não é? Esta é a razão, da minha maneira de ver, Toríbio, que Chico Xavier insistia muito para a prática da caridade. Porque a prática da caridade, antes de ser um ato simplesmente de benemerência, antes de ser um ato que demonstre alguma grandeza de sentimento, alguma coisa, ela é muito mais uma escola, é muito mais uma oficina de amor dentro do coração da gente. Por isso que ele dizia que o médium, ele precisa estar praticando a caridade da maneira mais pura, porque senão ele vira um técnico, ele vira uma pessoa que está simplesmente recebendo ali mensagens tecnicamente, não é? Ao passo que a capacidade que ele tem de colocar o amor, de colocar, vai ser adquirido não necessariamente só no trabalho mediúnico, vai ser adquirido no contato com o necessitado. E quando a gente diz necessitado, não estamos falando só dos pobres, né? Estamos falando de uma maneira em geral, aqueles que estão precisando de uma atenção, que estão precisando de uma palavra, que estão numa fase difícil. Então, exercitar a caridade, ela significa essa capacidade de ampliar a capacidade de amar. E a hora que você amplia a capacidade de amar, a gente passa a ter uma sintonia, passa a ter um magnetismo, passa a ter uma energia mais agradável, vamos assim dizer.
Porque na hora em que ele pratica a caridade, ele está numa relação de simpatia com a pessoa.
E exercitando
está...
aquilo, exatamente, inclusive. Exatamente.
Sérgio? Aproveitando esse gancho, eu estou aqui observando as respostas e eu começo a perceber que talvez a gente esteja passando uma ideia errônea, que às vezes a gente está passando aquela ideia de que o sujeito é antipático, é um sujeito essencialmente mau, é um sujeito que tem uma vibração ruim. Não seria o caso, nós podemos ter pessoas que são assim, antipáticas, porque ou são grosseiras no seu trato social, ou porque são arrogantes, mas essencialmente elas são boas. Então, muito embora elas sejam antipáticas, a essência delas é boa, é por aí?
Interessante, Sérgio, você abordar essa pergunta, porque Kardec também teve a mesma dúvida. Ele fez uma pergunta especificamente aos espíritos, né, que orientaram o trabalho dele, mais especificamente a pergunta 390 do Livro dos Espíritos. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E a resposta dos espíritos, não. Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam, não é? Absolutamente. A antipatia vem de vários outros elementos, né? Pode ser inclusive uma simples maneira de se vestir. Pode gerar uma antipatia porque tem gostos diferentes, mas não são duas pessoas más que estão ali, né?
7h50, dá tempo de você ligar pra gente ainda, 44-35-90-20. A Raquel da Vila Bela tá ligando pra gente. Raquel, um abração para você. Uma pergunta muito interessante aqui, vou deixar para Maria Aparecida. Maria Aparecida, ela diz assim: dou aulas de artesanato já há muito tempo e algumas vezes recebo pessoas que são difíceis para ela, né, para se relacionar. Aí vou trabalhando os sentimentos, né, vou tentando me moldar, e quando estou aceitando essa pessoa, ela vai embora e não aparece mais. Isso já aconteceu diversas vezes. Por que acontece isso?
Porque a lição foi aprendida. Ela trabalhou, se fez, e o melhor, e aprendeu. E a doutrina dos espíritos que tem três aspectos maravilhosos. Quando nós chegamos numa casa e vamos lá no atendimento fraterno, a doutrina tem consolo, esclarecimento e liberdade. A doutrina consola quando nós chegamos e temos as necessidades do passe, do entendimento. Aí nós vamos nos esclarecendo como vamos lendo, escutando palestras, um programa como esse e tudo que vem, né, hoje em dia tão fácil. E sabe quando liberta? Quando nós colocamos em prática tudo que aprendemos.
Perfeito. Sim. Tá aí ligando pra gente também a Nolita, nossa querida Nolita lá da Vila Formosa. Nolita, um abração para você. Aliás, a Nolita tá mandando um abraço afetuoso a todos nós aqui. Mandou pra gente aqui um lindo cartão de Natal, que tá aqui em nome da Cristina, do Valdir e toda a equipe do programa Semana Boa Nova, com todo carinho, Nolita Ferraz. E a mensagem do cartão da Nolita diz assim: que o seu Natal seja repleto de realizações. São os meus sinceros votos. Feliz Natal, próspero ano novo. Obrigado, Nolita. Você sempre carinhosa na sua relação com a gente aqui, no seu trato. Ligando pra gente também aqui o nosso querido Dudu Lopes. Dudu, um abração pra você. Mandando um abraço pra gente aqui, desejando um Natal de muita felicidade. O Dudu tá ligando pra gente lá do Rudi Ramos. E o Dudu tem um programa aqui na ABC. Aliás, o programa dele é muito convidativo pro tema de hoje, da simpatia. O programa se chama Amigos para Sempre, né? E amanhã, aliás, amanhã, domingo, às 8 horas da noite, o programa do Dudu aqui na ABC. Você não deve perder, você que está na nossa audiência aí, viu? É um programa maravilhoso. Dudu, parabéns e que você continue sendo esse construtor de afetos, de relações simpáticas entre as pessoas. O Hélio queria fazer um comentário?
Eu não queria só perder uma oportunidade, eu estou lembrando aqui, de que Jesus disse assim: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, tudo aquilo que você não gosta, procura conhecer. Se você não gosta, se você não sabe por quê, é onde você está sendo convidado a conhecer. Vá conhecer para saber se você, aquela sua antipatia por aquilo que você não está sentindo, tem fundamento ou não tem fundamento. Porque às vezes tem, né? Às vezes tem. Mas procura conhecer. Porque só a verdade, você conhecer a verdade, vai te libertar. Vai deixar de você sair do preconceito e cair.
Geralmente não, nós temos medo do desconhecido, né?
Muito medo.
O medo do desconhecido é que nos faz repulsar, né?
A pessoa que você não conhece, vai conhecê-la. Procura saber a respeito dela um pouquinho mais.
Maria Aparecida, frequentar uma casa espírita ensina as pessoas a se relacionarem com todos? De que maneira isso acontece?
Olha, sempre com a prática da caridade e do amor. Quando nós estamos num centro, numa casa espírita, nós estamos aprendendo aquilo que é de maior, a fraternidade.
Numa casa espírita só tem pessoa simpática?
Não, lógico que não. E quantos nós encontramos lá? Eu encontrei uma que aprendi a amar e respeitar, que agora está no plano espiritual, mas que foi um elo de amor muito grande. E aí nós temos, não, e tem gente que nós temos que trabalhar muito para poder compreendê-las. E só esse elo de fraternidade é que faz, né? Porque eu falo que dentro da casa espírita, cada trabalhador é um elo.
Maria Aparecida, no início do programa eu pedi para você citar uma palavra especial que tivesse relação com o tema de hoje. O tema é simpatias e antipatias, e você usou a palavra luz. Por que é que você usou a palavra luz?
Porque eu falo que o ódio, a desunião e tudo isso nos causa escuridão. E quando nós vamos aprendendo a amar, e é lógico que é o nosso amor que não é incondicional como o do Mestre Jesus, mas aprendendo esses passos do amor, se torna luz a iluminar os nossos caminhos e daqueles que estão do nosso lado. Então essa luz abre o potencial do amor e nos faz caminhar. Mesmo que sejamos pequenos foquinhos, mas um iluminando o caminho do outro. E essa união faz um chamaréu de luz.
Muito bom, tá aí, Maria Aparecida, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje. Agradecemos a sua vinda.
Eu que agradeço e quero dizer para todos que um Feliz Natal. E eu gosto de lembrar sempre nessa época que nós precisamos aprender e conhecer a verdade, porque quando criança nós ouvíamos, e eu participei muito, de uma missa chamada Missa do Galo. E ninguém nunca nos explica, olha a verdade aqui. E sabe, o galo canta quando se faz luz, e a luz do mundo chegou.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado pela sua participação aqui e essa mensagem final muito bonita que você deixou aí. A você que esteve conosco até agora, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Lembrando que no próximo sábado, que é o sábado anterior ao Natal, o nosso tema será Jesus, o aniversariante. É, tá aí, o próximo sábado, um tema bastante apropriado. Jesus, o aniversariante. E você que esteve conosco, você continua por aqui na ABC, que vem aí agora o musical ABC. E no próximo sábado nós vamos estar de volta às 7 horas da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. E lembrando, né, só reforçando, que o tema do próximo sábado é Jesus, o aniversariante. Quero lembrar você também que nós estaremos com esse programa muito especial aí, Jesus, o aniversariante, e que você pode mandar e-mail para a gente durante a semana. Programa sbn@gmail.com.
E uma boa semana para você, ouvinte.